Então nós estávamos vendo sobre o pré-recebimento da Torá. Vamos ver mais um trechinho e eu queria ver um pouco do cenário. Então, a Torá diz Vayered Hashem al Har Sinai l'Rosh Ha-Har. Isso, versículo da Torá, que Hashem desceu sobre o Monte Sinai, no topo da montanha. Vayikra Hashem le Moshe l'Rosh Ha-Har vayal Moshe. E Deus chamou o Moshe para o topo da montanha, e o Moshe subiu. Isso é mais uma vez que ele está subindo, cada dia desses dias de preparação, ele sobe. Vayomer Hashem el Moshe, e disse Deus para Moshe, Red ha'ed ba'am, desça, vai desça para alertar o povo. Penyehersu el Hashem lirot. De repente eles vão querer destruir o seu status, porque eles vão querer muito ver Deus. Venafal mimenurav. E vão morrer muitas pessoas. Quer dizer, Deus advertiu já anteriormente que eles não, ninguém pode subir na montanha. Então vai, avisa eles de novo, para ninguém vir, porque de repente as pessoas vão estar curiosas em ver. Vão ver uma nuvem espessa, fumaça, um monte de coisas diferentes. Alguém vai estar muito curioso em se aproximar. E de repente, Venafal Mimenurav, vai morrer muitos deles. E o Midrash aqui diz, como assim vão morrer muitos? Se só subir uma pessoa, é só uma pessoa que morre. Mas aqui a Torá está demonstrando o valor de uma pessoa. Cada indivíduo que eventualmente venha a falecer, é como se fossem muitos. Vegam hakohanim hanigashim el Hashem yitkadashu. E também os sacerdotes que se aproximam de Hashem vão se santificar. Penifrot bayam Hashem, para que Deus não atinja eles. Então, primeira coisa, nós estamos falando de qual tipo de sacerdotes. Nós não estamos falando aqui dos Kohanim, como nós conhecemos Kohanim hoje em dia. Por quê? Porque aqui nós estamos ainda antes do recebimento da Torá. E mesmo depois do recebimento da Torá, até o povo fazer o pecado do bezerro de ouro, os sacerdotes do povo não eram os Kohanim, da tribo de Levi, e sim, eram os primogênitos. Lembra já desde o Esav? Jacob comprou a primogenitura justamente porque os primogênitos recebem. Então quando a Torá está falando aqui sobre Kohanim, sacerdotes, está se referindo aos primogênitos que são os sacerdotes de Hashem até esse momento. Então de repente eles vão pensar que eles estão num status acima do resto do povo, talvez eles sim podem se aproximar, talvez eles não precisam de um preparo especial para receber a Torá. Diz Deus, cuidado, eles também têm que ter os mesmos preparos que todo mundo. Vayomer Moshe l'Hashem, e disse Moshe para Deus, Lo yuchal ha'am la'alot el har Sinai. O povo não pode, quer dizer, o povo não vai conseguir subir na montanha. Porque você, Deus, já nos advertiu anteriormente, dizendo para limitar a montanha e santificá-la. Então, não se preocupa, Deus, ninguém vai conseguir subir na montanha, porque você já me falou para fazer uma cerca, já fiz uma cerca, então não tem como se aproximar. Vayomer Elav Hashem, disse Deus para ele, Lech Red, vá e desça, Ve'alita ata ve'aharon imach, e vai subir você e o Aharon, o seu irmão, o Aharon junto com você, Ve'hakohanim ve'ha'am, mas os sacerdotes e o povo, Al yehersu la'alot el Hashem, não vão transpassar e não vão vir aqui subir para Deus, penifrot, para que eles não sejam atingidos. Vayered Moshe el ha'am, vayomer alehem. E o Moshe então desceu para o povo e advertiu eles, falou para eles. E aqui também nossos mestres trazem a importância que tem de advertir na hora. Quando você já advertiu alguém anteriormente, avisando, olha, daqui X dias você tem que tomar cuidado com isso e isso. Perfeito, tá certo fazer isso, para já deixar ele preparado. Mas quando chega o momento, você precisa advertir novamente. Porque quando chega a hora H, às vezes a pessoa está confusa, esqueceu, tem que relembrar. Então por isso Hashem relembra eles nesse momento, cuidado para não se aproximar da montanha. E isso então já é uma advertência no próprio dia de Shavuot. Fala, Hashem.
Daí ninguém subiu, a não ser os dois.
Então, nesse momento, o que acontece? Foi delimitado um espaço para cada um. Um limite até onde cada um pode ir. Então, o povo tinha que ficar mais para trás. Os Kohanim, os primogênitos, podiam ficar um pouco mais próximos. O Aharon, um pouco mais próximo. E o Moshe, um pouco mais próximo.
Sabe por que eu estou te perguntando? Porque você imagina o controle do povo para não querer passar essa transgressão, né? Essa cerca.
Sim.
Que loucura que é. Às vezes eu me coloco no lugar, sabe? Aquilo é uma coisa assim que você tem que realmente ter um controle para você não...
Não querer passar, justamente por isso que a Shem está mandando tantas vezes lembrar a eles, cuidado, 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 que é perigoso o que vocês estão mexendo aqui. Mas de fato, é uma coisa bem interessante até a disciplina deles, porque quando você vê que tem algum lugar que vai ter alguma autoridade e eles põem aquelas grades para ninguém se aproximar, se não tem polícia segurando, o pessoal avança. Aqui não tinha. Então você vê como que as pessoas de fato estavam disciplinadas e entenderam a gravidade da coisa. Aliás, um dos milagres, que é justamente o que nós temos que entrar agora no assunto, um dos milagres que aconteceram ali era que a cerca, a própria cerca falava para as pessoas não se aproximarem. Assim está escrito no Midrash, que está escrito aqui no versículo, que a cerca leimor, para dizer para eles, quem que tinha que dizer para eles? A própria cerca falava para eles, a própria cerca ficava advertindo, como se fosse uma gravação. Hoje em dia fica fácil de entender isso, né? Uma gravação que ficava repetindo para eles tomarem cuidado para não se aproximarem da cerca. E aí a Torá fala que Vayered Moshe el Ha'am. Então Moshe desceu para o povo, Vayomer Alehem, e falou para eles. E aqui, logo em seguida, vai começar já os 10 mandamentos, as 10 mitzvot. E o Moshe está embaixo. Vayered Moshe, o Moshe desceu. Moshe desceu para justamente ficar bem claro que quem está dando a Torá para quem? Deus está dando para o povo, e o povo significa inclusive Moshe. A Torá não está sendo dada pelo Moshe, e sim ela está sendo dada para o Moshe, assim como ela está sendo dada para todo o resto do povo. Então Moshe não está em cima no momento do recebimento da Torá. Ele fica embaixo, a voz vem lá de cima, e aí fica também claro para todo mundo que não é Moshe falando. É diretamente de Hashem falando. Agora é muito importante, antes de prosseguir, também não acho que vai dar tempo de terminar tudo hoje, mas pelo menos começar. Nós temos que ver um pouco melhor sobre o cenário. É importante entender o cenário do que estava acontecendo naquele momento do recebimento da Torá. E para isso nós precisamos um pouco dos Midrashim, embora muitas das coisas estavam escritas aqui nos versículos que a gente leu nas últimas semanas, mas no Sukkim está escrito de uma forma bem sintética. E o Midrash elabora mais cada detalhe o que estava acontecendo naquele momento. Então, o primeiro detalhe é o que nós falamos, que o Moshe fica embaixo. No momento que em Shavuot Deus está falando para o povo, os Aseret HaDibrot, cuja tradução seria os 10 ditos. Enquanto Hashem está falando os 10 ditos, o povo está ouvindo e Moshe está embaixo. Isso que Moshe depois vai subir na montanha para receber as tábuas da lei, isso é posterior. Depois de Shavuot, no dia seguinte de Shavuot, é que o Moshe vai subir na montanha para poder receber as tábuas, que vai levar 40 dias, mais 40, mais 40, por conta do bezerro de ouro. Mas ele fica embaixo naquele momento em Shavuot. A primeira comunicação é oral. Exatamente.
Depois vem a escrita da tábua.
Depois vem a ata da reunião.
É, a ata da reunião.
Então, a primeira coisa, nós estamos agora no ano 2448 da criação do mundo. Fácil de lembrar, 2448. 2448 é o ano que nós saímos do Egito e é o ano que, 3 meses depois, nós recebemos a Torá. Isso.
E em relação a depois, antes de Cristo, depois de Cristo.
Tem que fazer a conta, né?
Então, quanto é isso? Entendeu o que eu estou falando? Só para localizar quanto tempo antes foi.
Olha só.
Da destruição do primeiro templo.
Isso foi há 3.331 anos. Menos 2019 é 1.312.
Daqui 1.312 vai acontecer a destruição do primeiro templo, é isso?
Isso, mais ou menos. Não é no ano zero, né? Mas é mais ou menos isso. É, isso só para ter uma noção, então. Agora, nós não recebemos a Torá assim que nós saímos do Egito. Demorou. Demorou 49 dias. Esses 49 dias eram necessários para as pessoas se recuperarem, se recobrarem de toda a escravidão no Egito. E eles, durante esses 49 dias, já estavam se preparando de uma série de formas. Primeiro, que Hashem deu para eles uma comida especial para comer, Eman. Deu a água especial do poço da Miriam. Que também era uma forma das pessoas poderem se reerguerem e se espiritualizarem. Afinal de contas, o Man era uma comida que vinha do céu. E dessa forma eles podiam se preparar, além de algumas mitzvot que eles receberam no meio do caminho. É tudo uma forma deles poderem se preparar, e por isso que eles não receberam a Torá de imediato ao saírem do Egito. Precisava um certo preparo. O Midrash conta que entre todas as coisas que estavam acontecendo naquele momento, o povo de Israel estava ouvindo... Eles conseguiam ouvir os anjos cantando. Todos os dias os anjos cantam para Hashem. E nesse dia eles tiveram inclusive esse acesso. Eles conseguiram ouvir os anjos cantando. A Torá diz que tinham trovões e relâmpagos. É verdade que isso é algo natural. Existem relâmpagos e existem trovões. Mas no deserto não é algo que acontece. E aqui Hashem fez acontecer no deserto. Então já foi também um milagre isso acontecer. E não só isso, como também naquela manhã do recebimento da Torá, teve uma chuvinha bem leve. Se Midrash fala que era Geshem Kal, uma chuva leve que caiu, deixando o ar puro, deixando um clima bom. E nós tínhamos um encontro de fogo, como está escrito que tinha um lapidim, como se fossem tochas. Tinha fogo e tinha essa água que caiu. A água não apagou o fogo e o fogo não queimou a água. As duas coisas aconteceram mutuamente. Então aqui é mais uma vez onde nós vemos que Deus fez, entre aspas, as pazes entre a água e o fogo. Eles conseguiram conviver juntamente. Isso também é um milagre. Outra coisa é que em cima da montanha pairou Anan Kaved al Ahar, uma nuvem espessa sobre a montanha. O que essa nuvem fez? Está escrito que era Anan Va'arafel. Ela era muito densa, como se fosse uma neblina, que deixa tudo escuro. Por que que tinha essa nuvem espessa? Primeiro, o Midrash diz que era para separar entre os anjos, que estavam acima dessas nuvens, e o povo de Israel que estava abaixo para receber a Torá. Em segundo lugar, é porque existe uma tendência, quando você limita um dos sentidos da pessoa, os outros sentidos da pessoa ficam mais aguçados. Então, se a pessoa enxerga menos, ele ouve melhor. Tá? E também naquele momento, eles ficaram com a visão um pouco mais limitada, porque estava mais escuro, e isso fez com que a audição deles ficasse muito mais aguçada para conseguir ouvir todos os detalhes. A montanha, o Monte Sinai, a Torá diz, Vehar Sinai Ashan Kulo. O Monte Sinai estava todo fumegante, estava cheio de fumaça. Estava saindo fumaça também, do que fumaça? Não era fumaça de fogo, era uma fumaça. Estava o tempo todo saindo fumaça, e uma fumaça muito forte e muito espessa, sem limites. E a Torá usa como exemplo para você entender o que significa assim, que é uma fumaça que não para. A Torá diz que era como Eshen Hakivshan, como a fumaça que sai de uma fornalha. Não é que era de uma fornalha, porque não tinha fogo aqui. Era só, a Torá só está dando um exemplo para você entender o que significa que fica saindo fumaça sem parar. E para que servia toda essa fumaça? Era justamente para impor temor sobre o povo. E o povo ficou com tanto temor que eles sequer estavam querendo se aproximar num primeiro momento, até que o Moshe teve que ir lá puxar eles, como nós vamos ver daqui a pouco. O Midrash comenta, Rabbi Yitzhak pergunta no Midrash, Lama nitna Torá mitoch ha'esh ve'achoshech? Por que que a Torá foi dada de dentro do fogo e da escuridão? Tinha as duas coisas, tinha fogo, tinha um lapidim, e ao mesmo tempo tinha como se fosse tochas, e ao mesmo tempo você tinha essa escuridão, essa nuvem espessa. Para que essas duas coisas? E o Midrash diz que isso vinha lembrar o povo que uma pessoa que toma cuidado com a Torá vai se salvar do fogo do purgatório e vai se salvar da escuridão do exílio. Então por isso tinha essas duas coisas lá para lembrar, ó, se vocês aceitarem a Torá, vocês escapam dessas duas coisas. Uma outra coisa também interessante, quando você imagina todo esse cenário, Pensa, uau, então tinha uma chuvinha boa, isso é legal. Agora tinha uma nuvem espessa, tinha fumaça o tempo todo, tinha também fogo, tinha trovões, tinham raios. Então você começa a pensar qual era o cheiro que tinha com tudo isso. O Midrash diz que tinham todos os cheiros deliciosos do Gan Eden, do paraíso, que fazem a pessoa sentir uma tranquilidade. Então, apesar de todo esse cenário assim mais dramático, o cheiro era um cheiro muito agradável. Depois a Torá também diz que tinha o som do shofar. Estava soando o shofar naquela manhã. Vekol shofar hazak meod. O som do shofar muito forte. Qual shofar é esse? Todos os midrashim trazem que esse shofar era o shofar do carneiro que foi oferecido no lugar do Yitzhak. Mas você fala, peraí, mas aquele carneiro já era. Se ele foi oferecido no lugar do Yitzhak, ele foi totalmente consumido no altar. Então aqui nós temos mais um exemplo de ressurreição dos mortos. Hashem pegou as cinzas daquele carneiro e refez aquele carneiro, deu nova vida para aquele carneiro. E aí ele pegou o chifre esquerdo desse carneiro para tocar naquele momento do recebimento da Torá, e o chifre direito Deus guardou para quando o Mashiach chegar. O Midrash fala que o chifre direito é mais comprido, é maior do que o chifre esquerdo, e o direito foi guardado para quando o Mashiach chegar. Por isso que se diz na Amidá, nós falamos todos os dias, Tekabe shofar gadol lecheruteinu. Sou eu o grande shofar para a nossa liberdade. Quer dizer que esse shofar é maior do que o shofar que foi tocado no recebimento da Torá. E aqui também Deus estava nos ensinando mais uma lição, que a Torá é a árvore da vida. Assim como ele ressuscitou o carneirinho, quando a pessoa estuda a Torá se transforma para a pessoa num elixir da vida, e a pessoa também vai ter depois da ressurreição, quando o Mashiach chegar. Por que o som do shofar? Fala.
Fora o carneiro, eu esqueci. Teve mais um momento de ressurreição. Era do Jacó ou do...
Tem vários momentos. O Yitzhak também foi. O Yitzhak, no momento da Akeidá, a alma dele saiu do corpo e Hashem devolveu ela.
Meir?
Sim.
Qual que é o Wi-Fi daqui?
Então, qual o motivo para o shofar ser soado naquele momento? Porque um som muito forte também faz a pessoa se acender. Faz a pessoa ficar mais espiritualizada. Aquilo mexe lá no interior. Quando você ouve aquele som de shofar no Rosh Hashanah também, quando o shofar é um bom shofar, aquilo lá mexe com o interior da pessoa. E por isso que no momento do recebimento da Torá também, Hashem deu um toque do shofar assim, mas bem forte. E era longo. Então, o que aconteceu naquele dia? Primeiro que o dia estava nublado. Tem gente que imagina o dia da recepção da Torá com o céu assim aberto, azul de brigadeiro. O dia da recepção da Torá estava nublado. E aí desceu essa nuvem espessa sobre a montanha. Depois começaram os raios. Depois começaram trovões. E em cima disso começou um som do shofar. Mas o som do shofar era tão forte que apesar dos trovões dava para ouvir o som do shofar em cima disso. Quem estava tocando esse shofar, então? O povo se assustou tanto com esse som e com todo esse cenário que eles de fato não estavam saindo das tendas. Imagina só, imagina. Um dia nublado, você olha pela janela da tenda, você vê que tem uma nuvem muito espessa em cima da montanha. Está saindo um fumação da montanha. E de repente começam raios, sem parar, raios, e em seguida trovões muito fortes. E em cima de tudo isso ainda começa um som do shofar. Quem vai querer sair da tenda? Eu estou com medo. E o Moshe teve que tirar eles à força das casas. Vamos, 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 é hora do recebimento da Torá. Quer dizer, ninguém talvez imaginou que o momento do recebimento seria assim, tão amedrontador. E aí Moshe levou todo mundo para o Monte Sinai. Agora, quem estava tocando esse shofar? Se uma pessoa soa um shofar, a tendência é que no início ele soa um som bem forte, e aí vai terminando o fôlego da pessoa, e o som vai baixando, 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 até acabar. Aqui estava acontecendo o contrário. Holech vechazek meod. Isso, versículo da Torá. O som estava caminhando e cada vez mais forte. Então, esse som, quem tocou foi Deus. Deus tocou o shofar para eles naquele momento, e por isso cada vez estava mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Então, você imagina, se um shofar bem tocado em Rosh Hashanah já mexe com a gente, imagina só um som do shofar tocado por Hashem, que cada vez ficava mais alto. Isso, de fato, quebrou as pessoas por dentro, deixou eles mais abertos ao lado espiritual. E aí, em sequência a tudo isso, a Torá fala Vayecherad kol hahar. A montanha estremeceu. Imagina, com todo esse cenário, teve um terremoto, tremor de terra, a montanha começou a tremer, e esse tremor causou com que tudo tremesse à sua volta. E as montanhas, outras montanhas também tremeram, as águas do mar, dos rios, também começaram a tremer. E é curioso que foi tão forte tudo isso, quando David HaMelech foi construir o templo. Ou melhor, ele não construiu, mas ele foi fazer as fundações do templo. Shlomo que construiu o templo. Quando David HaMelech foi fazer as fundações do templo, isso são 400 anos mais ou menos depois disso. 400 anos depois do recebimento da Torá. O David HaMelech foi cavar no monte do templo para poder fazer as fundações. Ele cavou 50 amot, quer dizer, 25 metros. Ele cavou e ele não estava encontrando onde basear, onde fazer as bases do templo. E aí ele encontrou um pedaço de barro. E ele queria tirar esse barro e jogar. Está atrapalhando aqui, vamos tirar esse barro. Só que ele foi informado naquele momento que esse pedaço de barro está tampando as águas dos lençóis freáticos, as águas debaixo da terra. Aí o David perguntou, mas quanto tempo você está aqui, hein? E esse barro, então, disse para ele que no momento do recebimento da Torá, quando o Monte Sinai estremeceu, quando Hashem estava falando, Anohi Hashem Elokecha, eu sou Deus, o vosso Deus, a terra tremeu e começou a ter um vazamento de água que iria inundar a terra. E aí Deus me colocou aqui para tampar esse buraco, e nesse barro estava escrito o nome de Hashem, o tetragrama, e dessa forma, quando as águas vêm, o tetragrama gravado em mim, as águas retornam e não saem daqui. Então você vê o quanto que esse estremecimento do momento da Torá, do recebimento da Torá, afetou o mundo de uma forma geral. E aí o Midrash também comenta sobre isso e diz, Rabbi Irmiah diz, veja só, aqui, daqui as pessoas devem aprender, se no momento do recebimento da Torá tudo estremeceu, imagina só quando chegar o grande dia do grande julgamento, quando Mashiach chegar, onde Deus vai se vingar de todos os perversos, o quanto que vai estremecer tudo. Então, para a pessoa só imaginar o quanto que é importante estudar a Torá para que a pessoa esteja protegida e entre aqueles que estão próximos de Hashem. Também, no recebimento da Torá, Deus abriu os 7 níveis que tem nos céus e abriu também os níveis que existem na terra para que o povo pudesse ver que Deus é único. Que eles ouviram os anjos, é isso? Que eles ouviram os anjos cantando? Naquela manhã eles ouviram os anjos cantando. Os anjos todos os dias cantam para Hashem uma série de louvores. E naquele dia eles tiveram uma abertura tão grande que eles puderam inclusive ouvir os anjos cantando para Hashem. Mas essa é uma coisa que é nível de profecia. Os grandes profetas sim conseguiram enxergar isso. Tanto é que eles nos contaram o que é que os anjos falam, que é, por exemplo, o que nós falamos na Kedushá. Kadosh, 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 faz parte do cântico que os anjos falam para Deus. Então nós temos até acesso a isso porque os profetas nos contaram. Então aqui eles, o povo inteiro teve essa visão, todos eles puderam assistir e ouvir os anjos cantando. Agora, tudo isso que nós estamos falando estava acontecendo naquela manhã do recebimento da Torá. Mas não no momento do recebimento da Torá. Depois de todo esse barulho, de todo esse estrondo, de todo esse negócio, todo esse cenário, que de fato deixou eles, a materialidade deles, quebrada, para poder receber a palavra de Hashem, ficou um silêncio completo. Um silêncio tão grande que as aves não estavam voando nos céus, as vacas não estavam mugindo e nenhum outro animal estava fazendo qualquer barulho. Teve um silêncio completo que parecia a noite. E tudo isso para quê? Para que todo mundo visse a grandeza de Hashem. E para não ter nenhuma dúvida. Está todo mundo ouvindo muito claro Hashem falando com eles. E inclusive diz o Midrash, se algum dia aparecer algum engraçadinho chamado Mashiach Sheker, qualquer falso Messias, qualquer pessoa que apareça, e vai dizer que nós temos que transgredir alguma coisa das mitzvot da Torá, nós vamos responder para ele: se fosse de fato a vontade de Deus, Deus iria aparecer para nós e falar, como ele falou para a gente lá no Monte Sinai. O Monte Sinai ele falou para servir ele. Talvez está vindo dizer para servir uma idolatria. Se de fato essa fosse a vontade de Deus, Deus teria aparecido para todos nós e contar que ele, entre aspas, mudou de ideia. E aqui cabe mais uma vez o detalhe que é muito importante sobre o momento do evento da Torá, que é o fato de nós termos ouvido diretamente de Hashem, e não que nós acreditamos que o Moshe está transmitindo as palavras de Hashem, mas sim nós vimos de forma clara Deus falando conosco, ao ponto tal que nem Moshe estava em cima da montanha, para todo mundo ver que não é Moshe falando com eles, é Deus falando diretamente com eles. também, todas essas mudanças aqui são para mostrar que Deus é o Criador do Universo, Ele é o dono do Universo, e agora está passando o rei. Quando o rei finalmente chega, tem um silêncio completo. Também, tem um outro detalhe, que demonstra que Deus criou o mundo com o propósito do recebimento da Torá. Como está escrito Bereishit, Bereishit, dizem nossos sábios, que é Beit Reishit, os dois, as duas primícias. Hashem criou o mundo para que o nosso povo recebesse a Torá. E o mundo inteiro naquele momento, era um momento tão decisivo, que Deus falou, se o povo de Israel não aceitar a Torá, eu devolvo o mundo à bagunça que estava anterior, porque todo o motivo que eu organizei, todo o universo, é para o povo receber a Torá. Então quando chegou o momento do recebimento da Torá, era tão decisivo para todas as criaturas, que todas as criaturas ficaram em silêncio para ver, é agora, ou recebe, ou está todo mundo frito. Então por isso ficou também esse silêncio. Tem uma história que o Talmud conta, no Tratado de Brachot, sobre o Rav Sheshet. O Rav Sheshet foi um dos grandes mestres do Talmud, e ele era cego. E uma vez, o rei da Babilônia, veio visitar a cidade dele. Então todo mundo foi correndo para a rua, todo mundo queria ver o rei. E o Rav Sheshet também foi junto com todo mundo. Porque existe um conceito na lei judaica, que a pessoa, quando tem a oportunidade de ver um rei, carne e osso, deve ir lá ver o rei, porque tem uma brachá, inclusive, que se faz quando se vê o rei. E qual o conceito de ver o rei? É para que a pessoa, se ela merecer ver Mashiach chegando, poder ver a diferença de honra que existe entre um rei comum e o que Mashiach vai ter. Então, por isso, existe o conceito de ver o rei. Também consta em alguns lugares que é para a pessoa poder ter pelo menos um senso de uma pequena ideia do que significa quando você chama Deus de rei. A gente fala o tempo todo que Deus é rei, Amelech, Melech. Se a pessoa não conhece o que significa ser um rei, a pessoa não consegue entender o que quer dizer Melech Malchei Amlachim, o rei dos reis. O que significa isso? Então, se a pessoa tem a oportunidade de ver um rei, ele pode compreender um pouco melhor o que significa quando nós falamos que Deus é rei. E aí, quando o Rav Sheshet estava indo para ver o rei passar, né? Ver não, porque ele não ia enxergar, mas para estar presente quando o rei passasse, ele encontrou com um herege, Min. Muitas vezes Min também no Talmud quer dizer um cristão da época. Mas indiferentemente, um cara lá que queria provocar ele. Esse cara falou pro Rav Sheshet, peraí, que história é essa? Ele usou uma parábola, né? Ele falou, os jarros inteiros vão para o rio para trazer água, mas um jarro quebrado, o que vai fazer no rio? Quer dizer, em outras palavras, você é cego. Então o que você está indo ver o quê? Você não vai ver nada? E Rav Sheshet falou para ele, vem comigo e vou te mostrar como eu enxergo melhor do que você. Porque você enxerga com seus olhos e eu enxergo com meu intelecto. Essas são as palavras do Rav Sheshet para ele. E os dois então foram juntos. De repente passou uma turma com tambores e toques, trombetas. Aí esse cara virou para o Rav Sheshet e falou, o rei está passando? O Rav Sheshet falou, não, ainda não. Depois passou um segundo grupo com bastante barulho e música. De novo o cara falou, e aí, o rei está passando? O Rav Sheshet falou, não, ainda não. E assim foi com o terceiro grupo também de banda que estava passando. Aí ficou um silêncio. Quando ficou o silêncio, Rav Sheshet falou: agora o rei está passando. Aí esse sujeito falou para o Rav Sheshet: de onde você sabe? E Rav Sheshet falou que o reinado na terra é similar ao reinado dos céus. E o profeta diz que depois do barulho tem o fogo, mas não é com o fogo que Deus aparece. Depois do fogo tem kol dlamá, tem um som de silêncio, e aí sim é que Deus passa. Então, e aí de fato quando o rei passou, o Rav Sheshet fez a brachá. A brachá que se faz quando passa um rei. E aí esse cara, esse provocador de novo, falou para o Rav Sheshet: o que você está fazendo o brachá? Você nem está enxergando ele. E naquele momento os olhos do Rav Sheshet se abriram e ele olhou para esse cara virou uma pilha de ossos, assim conta o Talmud. Mas o princípio aqui é só que o Rav Sheshet conseguiu compreender, sabia dizer quando está passando o rei, porque ele sabia como funciona quando Deus passa. Quando Deus passa é em silêncio. Não tem... Antes pode ter banda, pode ter barulho, pode ter tudo. Na hora que Hashem vai passar, existe um silêncio. Da mesma forma aqui no recebimento da Torá, num primeiro momento tinha bastante barulho, um negócio que é uma loucura só de imaginar, se você pensa, mas quando finalmente chegou o momento de Deus falar com o povo, ficou um silêncio total, que ninguém estava sequer se mexendo, os animais estavam paradinhos em silêncio para Deus falar. E aí o povo ficou, vaitiatzvu betachtit ha'har. O povo ficou embaixo da montanha. O que significa que eles ficaram embaixo da montanha? Deus ergueu o Monte Sinai sobre eles, que eles ficaram debaixo da montanha mesmo. Debaixo da montanha, como se a montanha naquele momento fosse uma chupá. Esse era o grande momento do casamento entre Deus e o nosso povo. E assim como no casamento se faz um teto em cima dos noivos, assim também Deus colocou o Monte Sinai como uma chupá para o nosso povo. O Monte Sinai, a chupá, os céus e a terra são testemunhas, como está escrito mais para frente, até no fim da Torá, Hazinu Hashamayim Vadabera, Vetishmar Etzimerifi, ouça o céu e a terra, que eles são aqueles que são as testemunhas que vocês receberam a Torá. A Torá é o documento de casamento, onde tem as obrigações mútuas. E é interessante, nós estamos falando sobre isso, que existem vários costumes do casamento judaico que se aprende do momento do recebimento da Torá. Por exemplo, uma coisa que é costume, que se leva os noivos segurando vela. Por que se segura as velas na mão? Justamente em lembrança a essas tochas que tinham no momento do recebimento da Torá. Também consta nos livros místicos que as sete brachot que se fala também são paralelas às sete vozes que tinham no recebimento da Torá. Então tem uma série de costumes que estão diretamente ligados a esse evento. Também, se o Monte Sinai foi erguido sobre todo o acampamento, sobre todas as pessoas, imagina que a população era grande para receber a Torá. E a montanha não era tão grande. Então a chama ainda por cima deu uma esticada na montanha para ela ficar sobre todo mundo. E isso o Midrash diz que é o que vai acontecer também no futuro com Yerushalayim. A cidade de Yerushalayim vai ser estendida no futuro quando Mashiach chegar para também poder caber todo o povo na cidade. E finalmente, pelo menos por hoje, o milagre que nós falamos até antes, Vehigbalta et ha'am saviv leimor hishameru lachem. você vai limitar para o povo, quer dizer, você vai fazer a cerca para o povo, Leimor, dizendo, tomem cuidado para não subir na montanha. Então, quem que está dizendo? A cerca que você vai fazer, essa cerca que você vai impor limites para o povo, Leimor, ela vai dizer, Hishameru Lachem, tomem cuidado para não subir na montanha. Que a própria grade, a própria cerca que Moshe fez, Deus colocou uma força nela para ela ficar falando constantemente, não se aproxima, não se aproxima, ou algo do gênero, para as pessoas tomarem cuidado para não se aproximarem. E aí você vê aqui como que Deus tem um poder tão forte, ele está demonstrando esse poder no momento de aceitar a Torá, que o Monte Sinai ficou com tanta santidade naquele momento, ao ponto tal que se alguém encostasse nele, iria morrer. Então, naquele momento, o que é mineral e imóvel se transformou em algo de alta santidade. E você vê também que a própria cerca, essa cerca que a princípio é parada, estava falando com as pessoas. E justamente isso vem demonstrar o poder de Hashem, que Hashem pode transformar uma pedra imóvel, mineral imóvel, pode transformar ele em um ser falante, inclusive. Isso é só para primeira fase. Se Deus quiser, semana que vem, a gente vê mais uma série de milagres que estavam acontecendo naquele momento, mas isso é só para ter uma noção de todo o cenário que as pessoas estavam vivenciando. Então, o dia começou com bastante barulho, com todas essas coisas, luzes, fogos, e depois ficou um silêncio completo para eles poderem prestar atenção e ouvirem a outorga da Torá.